Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, tudo é possível. Somente crer. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Primeiro quero ver meu Salvador.
No céu há muita, muita coisa que eu anseio ver. Suas mil belezas, fausto e esplendor. Mas ao fluir das celestiais moradas o prazer, primeiro quero ver meu Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador. Sim, antes dos queridos ao redor. E então por longos dias, que doces alegrias, eu quero ver primeiro Salvador. As ruas de ouro eu quero ver e os seus novéis portais. Eu quero ver os passos celestiais, a árvore da vida e o lindo rio do Senhor. Mas quero ver primeiro o Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador. Sim, antes dos queridos ao redor, e então por longos dias e doces alegrias, eu quero ver primeiro Salvador. Eu quero ver mamãe, estar com ela no jardim, e os dias cidos lembrarei com amor. Queridos, quero ver os quais partiram antes sim, mas quero ver primeiro o Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador. Sim, antes dos queridos ao redor, e então por longos dias e doces alegrias, eu quero ver primeiro o Salvador. O
espírito de aquisição viaja de mãos dadas com o espírito de sedução. Ouvintes, dois espíritos estão na frente de todos os espíritos maus deste mundo. É o da sedução e da aquisição. Em Apocalipse, capítulo 2, nós encontramos a carta à igreja de Éfeso, tratando-se da era em que o espírito nicolaíta trabalhou. Para começar, o espírito nicolaíta é aquele que tira os leigos da frente da igreja. Por exemplo, como São Pedro poderia ser Papa hoje, sendo que ele nem sabia assinar o seu nome? Depois da era de Éfeso, isso não podia acontecer mais. O nicolaísmo conquistou o laico, conquistou os leigos, e atribuir este predicado a uma obra de Deus é blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é justamente isto. É por falta de discernir o corpo do Senhor, qualifica a obra de Deus, do Espírito Santo, através de um ministério, de coisas como nicolaítas. É uma coisa que Deus aborrece e odeia, que jamais ele levantaria um povo eleito através de tal espírito. E também, como pode ser nicolaíta, conquistando o que ganhou, o que ele próprio juntou? Conquistar quer dizer seduzir. Seduzir é também um resultado da inveja. É desejo de crescer, de se projetar, de personalismo. E isto tem desgraçado os homens em todos os terrenos da vida, na política, na religião, em todos os aspectos da vida. Com sede de ver o Salvador, isto quer dizer com sede de salvação, as pessoas facilmente são conquistadas pelos líderes religiosos. Com sede de saúde e circunstâncias de enfermidades, as pessoas são facilmente conquistadas pelos curandeiros, por homens que usam meios antibíblicos para seduzirem o povo e assim adquirirem fama, dinheiro e mulher. Mas vamos perguntar aqui: você tem que conquistar aquilo que é seu? Teria eu de conquistar um plenário que Deus me usou para reuni-lo? É quem vem depois é que está conquistando, seduzindo. Não foi Moisés quem resistiu a James e Jambres, mas foi ao inverso, foi ao contrário. Tentando fazer o mesmo que Moisés fez. Mas vocês, ouvintes, vão entender uma coisa, é que nunca se precisou de líder como se precisa agora. E quando existe um verdadeiro líder, ele é mal entendido. Ele é tido como um ditador. Mas não, o povo está precisando de líder. Um homem da machadinha que quebre a janela enquanto o prédio está se incendiando e pule lá dentro no fogo. Até os patos têm um líder. As aves de arribação têm um líder. E nós precisamos de um líder. A ovelha não tem liderança própria. Mas nessa necessidade, nesta carência de ter líder, corre-se o risco de confundir as vozes. Mas Jesus Cristo é enfático, é claro em dizer que as suas ovelhas ouvem a sua voz e que elas não acompanham o mercenário que está pedindo dízimo da lavoura mesmo antes das ovelhas colherem a lavoura. Esses são mercenários. E esse rebanho vai discernir a voz do Senhor, a voz do pastor. O líder verdadeiro da Igreja de Jesus Cristo é o Espírito Santo. Quem foi o líder no dia de Moisés? Foi o Espírito Santo. Quem foi o contra-líder? Foi o diabo usando Natã, Datã, Abirão, Coré, Balaão. Se foi o diabo para usar homens, foi o Espírito Santo usando homens, usando Josué, usando Moisés, usando o profeta desta era e usando aqueles a quem ele verdadeiramente levantou para guiar o seu povo. Guiar através da verdadeira doutrina. A vara não importa se ela é torta, importa se o mar abre. Agora, veja, um líder vai na frente. Um líder nunca está atrás das pessoas. Ele nunca está buscando aqui, dali, conquistando, seduzindo. Ele sempre vai diante do povo. O verdadeiro líder, o povo, o busca. O povo confia nele. O povo quer ouvi-lo. O povo quer, de fato, ouvir a sua opinião. Você vê que o rebanho de ovelhas não é tocado. O pastor atrás ali com a vara bate daqui, cerca daquilo, ou conquista daqui, come docinho dali, abraça aniversário, sopra vela de bolo de aniversário e aperta a mão daqui, aperta a mão dali, como se fosse um candidato de política. Não, o pastor vai na frente. E o rebanho segue o pastor. E por fim, se tratando do grande mistério de Cristo na igreja, você vai constatar que dentro desse peito tão fraco palpita um coração que tem o líder, que tem o Espírito Santo. Quem te ensina a quem você deve ouvir? Tens, porém, isto que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço, diz o Senhor. Havia até queda ali dentro daquela era. Mas havia isso de qualidade, que aborrecia os nicolaítas, os aproveitadores das circunstâncias. E você, então, põe em prática o que está no verso 7, capítulo 2 de Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Há o que vencer. É o indivíduo. Dar-lhe é comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Há o que vencer. É ao que não deu ouvido ao Nicolaíta. Aquele que está conquistando o que outros ganharam. É aquele que está espoliando. É aquele que, como diz o profeta, que está tosqueando o rebanho. O profeta diz assim que Jesus não falou para Pedro, tosqueai o meu rebanho. Não, disse assim, apacentai o meu rebanho. Ele não disse, tosqueai o meu rebanho. Arranca-lhe os dízimos mesmo antes de chegar em suas mãos. Tosquei-os. Não. Ele disse, apacente-os. Agora, isto é uma promessa para você. O Espírito Santo é uma promessa com cura divina, com segurança da vida eterna, com segurança do rapto, com segurança da posição que você toma individualmente no corpo de Jesus Cristo. Isto não é fácil. Isso traduz sofrimento. Mas você vê que Abraão se ambientou justamente com este Espírito, porque ele representa a noiva de Jesus Cristo. Ele tinha a promessa. Ela era sua. Contudo, tinha que lutar para possuí-la. O crente hoje, ainda que seja herdeiro de todas as coisas, herdeiro de toda a bênção espiritual, de toda a bênção física, de toda a bênção prometida na Bíblia, contudo, tem que pelejar em cada polegada de terreno para obtê-la. Então, quem tem que conquistar a terra? É o indivíduo, é a pessoa, individualmente. A promessa veio a você e nenhum Nicolaíta pode te conquistar. Pelo contrário, você está sob a promessa de Deus. Você tem conquistado pelo Espírito Santo a terra. A terra é sua. Os mansos herdarão a terra. É sua não pelo Espírito Nicolaíta, mas sim pela promessa, pela eleição. Esta é a maneira como Deus o tem prefixado. Sempre tem sido assim. Você tem que lutar para possuir o que você sabe que é seu. Você tem que lutar para possuí-lo. Isso é tudo que temos que fazer agora, diz o profeta. Agora você precisa de cura. Há uma promessa de cura. Você precisa de saber em que posição você fica. Qual será seu pastor aqui na terra? O homem em quem você deve confiar. A promessa é tua. Basta você prestar atenção de que maneira este homem está pregando a palavra. Basta isto. A ovelha conhece a voz, conhece a mensagem. A promessa é tua, diz o profeta. Porém, se alguma vez a alcanças, não te vai ser muito fácil possuí-la. Te asseguro isso. Tu vais ter que tirar a Satanás. Tirar aquele demônio que se transformou em anjo de luz, em ministro da sua frente. Ele te despoja de tua saúde. Ele despoja os teus dízimos, tuas ofertas, através de sua vida desordenada. Porém, tu tens todos os direitos para ir contra Satanás e dizer-lhe, devolva-me, regresse-a a mim. Venho no nome do Senhor, o possuidor dos céus e da terra. Eu sou o herdeiro, devolva a mim. Tu tomaste minha filha e fizeste com que se misturasse com um jovem que não devia. Tu tomaste a meu filho e fizeste com que se misturasse com um jovem que não lhe pertencia. Eu reclamo, eu não estou conquistando.
Estou reclamando os meus filhos. Eu reclamo meu irmão. Eu reclamo a minha irmã. Sim, Satanás, tu fizeste com que se fosse da casa de Deus, da verdadeira e correta sã doutrina, mas eu os reclamo no nome do Senhor Jesus Cristo. Tu induziste a que fizeste isso, porém eu venho agora em busca dele, não com o espírito de Nicolaíta, mas em nome do Senhor.
Onde está Nicolaíta? Conquistar o que é seu? Conquistar um plenário que você próprio fundou, formou? Onde está o Nicolaíta a estas horas? Está no seu devido lugar. Está agindo como lhe é próprio. Mas nesse instante, você, meu ouvinte, tome de Deus suas promessas. E não importa o quanto seja difícil você retê-las e detê-las e possuí-las, mas lembre-se, se Deus fez a promessa, Ele te deu a sua voz, Ele te deu a sua palavra, e como isso soou doce, que doce voz tem o Senhor.
Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor, tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer de lhe ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri. Na cruz pra te resgatar.
Na cruz para te resgatar, não te seduzir para um grupo através de coisas mesquinhas e difamações baixas, mas através do sangue vertido lá no Calvário, Jesus Cristo te conquistou, quer dizer, venceu por você, te libertou, te salvou, te adquiriu, você é propriedade dele. Você custou o maior preço que existe na terra, em todo o universo, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, que nos lava e purifica de todo pecado e nos coloca brancos como a neve, de vestes brancas, prontos para o rapto, para o arrebatamento. E Ele te cura agora, Ele cuida de você, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele ordena o câncer que morra em nome dEle, em nome de Jesus Cristo. Ele ordena a pior enfermidade te deixar nesse instante. Ele te dá agora o que você de fato precisa, não o que você quer, mas aquilo que você necessita. Deus te abençoe agora, te encha do Espírito Santo e de graça divina, enquanto você sente esse calor dele no seu corpo, queimando a enfermidade, queimando o medo, o temor, o pavor, o complexo, a insegurança, e te dando liderança do Espírito, porque você é uma ovelha e você ouve sua voz. Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Jesus, o bom pastor, seguiu-me com grande amor e do perigo me livrou. Ele estendeu-me a mão, guiou-me na escuridão, à luz do céu divino amor.
Querido Salvador, o teu imenso amor enche meu coração de gratidão. Eu só não posso andar, Senhor, guiar com tua santa mão a celestial mansão.
Andando com Jesus, cercado por sua luz, o mundo perde a atração. Jamais vou me importar se o mundo me desprezar, pois Cristo é todo meu prazer.
Querido Salvador, o teu amor enche meu coração de gratidão. Eu só não posso andar, vem-me, Senhor, guiar com tua santa mão celestial mansão.
Graças do por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste, pelas nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. O
sofrimento e também ressurreição. Pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par.